muito bom dia, Ademar, e muito bom dia aos nossos ouvintes. Eu queria dizer que eu agradeço por estar aqui. Interessante isso, né? Então, são tantas as mulheres na ativa hoje, na luta, na construção dessa nossa sociedade lagoense e regional, porque nós ainda somos a célula mãe de uma região, né? E essa oportunidade de estar aqui, para quem sempre gostou de falar, como eu, é um presente pelo Dia das Mulheres. É assim que eu vejo. Por isso que eu estou aqui, Ademar. Eu podia dizer mil coisas, né? Em nome de uma amizade que as pessoas não precisam fazer conta nos dedos, mas que tem mais de 4 décadas, né?
Verdade.
E a alegria de ter chegado aqui e encontrado de imediato já 2 ex-alunos. E, pasmem, 2 ex-alunos da Escolinha Ferreira Bueno.
Mas que maravilha.
Lá do bairro Nunes, onde trabalhamos décadas atrás também. Isso também é motivo de orgulho grande, né? Eu tenho uma coisa na minha vida, assim, que é o fato de ter trabalhado por 40 anos na docência, me fez conhecer grande parte da comunidade lagoense, porque quando a gente conhece e trabalha com aluno, a gente conhece e lida também com as histórias familiares, né?
Isso.
E a gente sempre fez isso. Então, agora, por exemplo, quando eu saio na rua, meu Deus, aonde estudou aquele ali que eu não me lembrava dele? Mas eu conheço. São lembranças assim que vêm, né?
Verdade.
Pela imagem, muito pela imagem e muitos pela voz. Que fica, são coisas que ficaram, né? Mas hoje nós vamos falar, então, um pouquinho de nós, mulheres, não romantizando, Ademar, isso, se você me permite, porque a ocasião e a época não é para isso, né?
Verdade.
Nem romantizando, nem comercializando a data, fazendo um chamamento só para que se leia, se veja a imprensa de um modo geral, né? Respeitando os editoriais de cada empresa jornalística e televisiva.
Cada um com a sua linha.
Cada um com a sua linha, com o seu grande propósito. Eu acho que nós, ouvintes comuns, temos que ter assim, ó, a capacidade de ver, analisar e fazer as nossas ideias a partir de, né? O que a gente não pode, Ademar, como mulher, como homem, como sociedade, o que a gente não pode é ficar omisso.
Verdade.
Fico um pouco assustada, por exemplo, quando digo assim, fulana, olha o meu Instagram. Daí a pessoa me responde, eu não lido com essas coisas. Isso me dá medo. Hoje, Ademar, não é permitido a nenhum de nós ficar de fora das mídias e ficar fora do entendimento e do estudo das mídias. Porque quem não lê tem uma grande oportunidade nas redes, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook. Verdade. De ver e ouvir muita coisa boa, de esclarecimento, de estudo. Se você tem preguiça de ler a obra escrita, você pode ver e ouvir, ou só ouvir, né, no que a mídia está nos oferecendo. E a mídia oferece, sim, o que não presta, do ponto de vista do que você acredita como verdade e como certo, mas também oferece a outra parte. E nesse sentido, assim, ó, hoje o meu, eu quero deixar como um chamamento para as mulheres. Ouça a imprensa, veja as pesquisas e os resultados das pesquisas e faça a análise. Porque eu não poderia vir aqui hoje, Ademar, carregada de saudade, carregada de sentimento de gratidão, sem trazer o assunto do dia. E o assunto do dia é que, numa pesquisa realizada no Brasil, hoje morre, a cada meia hora, morre uma mulher de feminicídio no nosso país. O que é que trouxe o feminicídio? Ah, a mudança do pensamento da mulher. Ah, o homem não sabe lidar com a mulher do século XXI. Eu diria que o que trouxe toda essa questão da violência de gênero está muito vinculado, como sempre esteve, à ignorância.
A ignorância.
A ignorância, Ademar.
Porque os índices da violência do homem contra a mulher são estarrecedores.
São. Não vamos entrar aqui nos detalhes, se com faca, se com arma de fogo, porque não é, nem é só a violência física. é a violência emocional e é também a violência financeira, né?
Isso.
É um conjunto de coisas. E se você for analisar a fundo, e daí eu diria, nossa, tem coisas assim que os psicólogos sabem dizer como ninguém. Respeito profundamente quem estudou, né? Quem estudou o ser humano e sabe falar sobre isso, mas o principal vínculo da violência física contra a mulher é, sim, a ignorância.
A ignorância. Não, eu levantei alguns dados, por exemplo, com relação ao ano passado. 4 mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil em 2023.
Em 2023. Agora, porque a gente, quem vê a imprensa sabe, né? É todo dia.
É todo dia.
É. Então, assim, ó, é uma coisa tão monstruosa que não tem explicação. Quem morre ali? Morre uma mulher e morre o que vem atrás dela. Morre metade do que teria de possibilidade de vida aos filhos. Geralmente é a mãe que acompanha a filha, né?
Isso.
Desestrutura toda uma célula da sociedade que é quem vai fazer o futuro. E a gente poderia falar assim, ó, que quando se vê as histórias de quem comete a violência, principalmente quanto à questão da violência sexual, são pessoas que também foram abusadas lá na infância. E aí também é outro filete de fala que nós ficaríamos o dia inteiro falando, né? Cada um traz e dá o que tem. Se eu tenho dentro de mim revolta, pavor, medo, traumas, isso vai agir na minha vida e nas minhas ações, né?
Verdade.
E eu fico muito pesarosa de saber que, embora todas as iniciativas das municipalidades, dos governos, para atingir a massa da população, nós sabemos, né, Ademar, que existe uma camada muito grande da sociedade completamente marginalizada. Completamente marginalizada, desassistida. E, olha, é muito triste tudo isso, porque nós moramos no melhor lugar geográfico do mundo. Nós moramos no paraíso. Nós somos um povo inigualável. Nós somos um povo que tem uma alegria, uma coisa de vida, uma coisa de, né? Tanto que aqui se diz do Brasil, no Brasil, tudo vira pizza. Por quê? Porque é comum pensar que a pizza é o melhor prato da cozinha, porque não precisa nem lavar os pratos, né? Então, se nós somos tudo isso, como é que permanece entre nós, no seio da nossa sociedade, essas diferenças tão gritantes, né? E é um pouco isso, as pessoas podem estar pensando em casa, né? Mas, por favor, a gente está vendo isso todo dia, e se você vai trazer isso de novo, não dá para romantizar o dia de hoje, queridas. Embora eu deseje que todas ganhem flores, abraços, beijos e muitos agradecimentos pelo que fazem e são, embora eu deseje isso, eu desejo que vocês fiquem bem inquietas e que comecem a ler, se tem preguiça de ler, ouça, se tem preguiça de só ouvir, ouça e veja. A grande imprensa está aí para isso, para mostrar o mundo para o mundo. E aí, deixando todos os radicalismos de lado, né, Ademar, porque não vale nem a pena falar nisso, aí o teu grau de consciência vai te dizer o que te serve e o que não te serve daquilo que tu ouve e vê.
Exatamente.
Né?
Em termos de Rio Grande do Sul, só para ilustrar, em 2023,
sim,
87 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado.
Sim.
75% foram assassinadas dentro de casa.
Dentro de casa. Aí se repete outra estatística, né? Que das crianças que sofrem violência na infância, a grande massa é dentro de casa. E é de quem deveria cuidar.
Yeah.
Então, olha como a história se repete e olha como o avanço da violência tem a ver com a falta do diálogo, a falta do entendimento e a facilidade do ódio, a facilidade de tudo que está aí, né? De radicalismos, eu quero te mostrar quem é que manda aqui. Esse tipo de coisa, assim,
verdade,
né?
Verdade, verdade.
E em nome... o que que aconteceu, Ademar, fortemente nas relações homem-mulher? Sociedade, enfim. Aconteceu uma mudança muito grande que não se sabe administrar. Não se sabe falar sobre, né? Olha, eu quero que seja assim, eu quero assado, eu penso isso, eu penso aquilo. Isso não é dito entre quatro paredes. Entre quatro paredes funciona a lei do mais forte, geralmente regado a outra coisa, que daí não é a faca e nem a arma, regado ao álcool e às outras drogas, né?
Isso.
E o álcool hoje, nossa, ele está numa faixa de consumo imensa, né?
Imensa. Imensa.
E sempre vai alterar, né? Altera o físico e altera o emocional, altera o intelecto e altera tudo. Altera a força física, inclusive.
Verdade.
Porque uma pessoa que está alcoolizada, ela não responde pelo que faz, né? E então, assim, trazendo para a nossa questão feminina hoje, nesse dia que é para a gente pensar, eu diria assim, ó, eu não trouxe nem poesia romântica, eu não trouxe nem estatística para ficar aqui só lendo. Eu trouxe um desejo forte de que tenhamos saúde, em primeiro lugar, saúde. Mas também que a gente faça a nossa parte, né? As pessoas devem dizer assim, meu Deus, que idade será que ela tem? O que que ela pensa? Ela nem estava mais nativa? Ela é uma professora aposentada. Eu continuo nativa, sim, porque eu estou viva. E a mesma coisa que eu digo para as minhas amigas que, como eu, estão na idade do juízo, talvez, né? Que daqui nós vamos para o juízo final.
Sim.
Na idade do juízo, eu diria assim, ó, nem pense em teimar com o teu médico, nem pense em teimar com a tua academia física, com o teu professor de pilates, com o teu instrutor. Nem pense em tomar os remédios como você acha que tem que ser e não como quem te cuida disse. Gente, dentro desse contexto social, eu tenho que dizer mais uma coisa que não é doce para nós mulheres. Nossos filhos não vão ter tempo de cuidar de nós como nós fizemos com os nossos pais. E muitos de nós já não conseguiram cuidar dos pais. Nossos filhos não cuidarão de nós. E ainda menos cuidarão se a gente for velho, teimoso, reinento, meio fora da casinha na hora de tomar os remédios, quando não botam fora ou escondem, né?
Verdade.
Então, assim, ó, eu tô também vivendo uma questão próxima que é bem séria. Gente, o entendimento só se dá pelo diálogo. E quando a gente chega a um patamar da vida, né? Como eu estou na sexta década de vida, né? É claro que a minha cabeça já não é mais a mesma, que a minha memória não é a mesma, Ademar. Mas tem uma coisa em mim que me faz me cuidar, não teimar e ir a todos os médicos que tenho que ir. Porque, além de tudo, não basta um, né, Ademar? Tem um para cada especialidade, do dedão do pé aos fios de cabelo. Bom, e tem que ir, sabe por quê? Porque se você não cuida quando está iniciando... Uma coisa que hoje está num órgão, amanhã está em outro, e outro, e outro. É. E de tudo isso, uma coisa que precisa de muito cuidado é a cabeça, o cérebro. Porque quando você perde a razão, não é mais bom estar aqui. E quando não é bom estar aqui, nem para nós, nem para os outros, a gente começa a fazer parte de um grupo muito triste, que é o estorvo, o grupo do estorvo. Então, a gente não pode... A gente não pode se dar o direito de achar que vai poder incomodar os outros. Graças a Deus estão fazendo as clínicas agora, né?
Sim.
Mas lá na clínica você vai ficar com estranhos, não vai poder teimar, porque as pessoas vão te dizer na cara, ó, não é assim, é assado. Tu quer fazer por bem ou tu quer fazer sob orientação mais forte, digamos assim? E é por aí, sabe, Ademar? Uma outra coisa que eu vejo bastante... Nossa, mas vejo muito, porque a nossa relação de convívio ficou muito grande por trabalhar com a sociedade a vida inteira.
Sim.
Muitas famílias tendo problemas muito fortes e pesados com as pessoas que têm, sim, 80 e poucos anos, mas que não têm a qualidade física, intelectual, mental, emocional para estar aqui. Aquela pessoa que ou não fala mais, não fala não porque não pode, porque não quer, porque... Uhum. Né? E aquela pessoa que já está perdendo a noção de estar aqui. Então, em nome disso, se você não quer isso para a tua vida, leia. Não quer ler, ouça. Não quer só ouvir, ouça, veja e ouça e tire suas conclusões. Mas mantenha a sua cabeça ativa. Né? Eu gosto de falar meio que brincando, mas para mim, na minha concepção hoje do que seja a velhice, o que precisa com urgência é mais grupos de apoio, mas muito, muito, muito o trabalho individual, eu comigo mesma. O que que eu quero? Por que que meus filhos dizem, mãe, tu é muito reinenta, não tem quem te aguente. O que que você tem que fazer para melhorar disso? Mas é bem capaz. A vida inteira fui assim, quem quiser que me aguente. Ou será que eu só presto para ser depósito de neto quando precisam? Esse tipo de diálogo leva à mesma coisa lá da família, quando há violência física. Esse tipo de diálogo não leva a nada e as pessoas se afastam. Porque hoje é assim, Ademar, para você conviver e ser respeitado, você tem que ter o que dizer. Mostrar que você é participativo, que você tem o que dizer e que você é útil e necessário nessa sociedade aí. E eu fico, de novo, eu me reporto, porque isso eu aprendi com uma professora minha, eu me reporto a cada uma que está nos ouvindo agora, porque a maioria do nosso público essa hora é feminino, é, né? Quem está em casa, cuidando da casa, daquela coisa toda que não tem fim. E que vocês vão me dizer, é mesmo assim, não tem fim e não me dá tempo para ler nem ouvir. Tem que tirar tempo para você. Olha aqui, ó. Ontem eu vi numa palestra do YouTube, uma frasezinha curta, não é poesia, não se assuste. Nunca troque de ordem, primeiro você, depois os outros. Não cuidou de você até hoje? Comece a cuidar agora, minha amiga. Porque senão você vai ficar sozinha. E na minha concepção de vida não tem nada pior do que uma solidão absoluta, né?
Verdade.
Porque falar com as estrelas, falar com os seus botões, falar com o sol, com a lua, com as estrelas, não é o suficiente. Nós somos seres sociais. Humanos. Ai, Ilse, mas estamos muito perto de perder a humanidade. Sim, estamos. Porque é dos tempos, né? Eu não romantizo. Ah, na década de 70 que era bom. Ah, na década de 50 que era bom. Não, não, não. Não. Nós temos que entender do mundo de agora. O mundo não vai voltar a ser como há 30 anos atrás. E olha, gente, eu volto a dizer para vocês. A capacidade intelectual que vocês têm ainda, porque claro que vai mudando com a idade, e essa fala é para quem tem mais idade nesse momento, a capacidade que você tem intelectual, use para entender as redes, ouvir e ver as redes. Muito mais que os livros, porque quem não criou o hábito de leitura até agora, Ademar, não vai criar na velhice. Porque a leitura, ela não exige só... Eu estou lendo aqui o romance da Clarice Lispector, que trata disso e disso, disso. Ler não é só bebê. Ler é ler, depois interpretar e depois, no terceiro momento, tirar as tuas
conclusões.
E daí você tem que estar com uma mente ativa para isso, né?
Verdade,
é
verdade.
É verdade.
Essa é a mensagem.
Essa é a mensagem. É. Então, se você me permite, eu pensei assim, não posso dizer nomes, não posso... Só quero dar um grande abraço em nome de todas as mulheres que estão na ativa. Para quem está nos ouvindo e vendo, dizer para todo o pessoal da área da saúde que nunca eles foram tão importantes quanto agora e que a gente espera muito que as pessoas que se formem nessa área tragam bastante qualidade para a profissão, né? E eu pensei assim, mas eu tenho que citar cronologicamente... deixar uma coisa assim, ó, cronologicamente, de mulheres que merecem oi nesse dia. Então, fora toda a comunidade que merece oi, mesmo a mãezinha que hoje está acamada e não consegue mais fazer quase nada, mas tem uma cabeça pensante, aproveita para ler, para ver, para ouvir. Eu quero citar assim, ó, três pessoas e depois duas na sequência. Eu quero lembrar nomes para vocês. Primeiro nome que eu gostaria de dizer, que representa essa faixa etária daqui para mais, a professora Maria Emília Fapp. Da juventude. Ontem eu vi uma foto dela amamentando o filhinho na rede social, Ana Bavaresco. E de meses de idade, a Maria. Mas para vocês saberem quem é a Maria, olha o nome da criatura, Maria. A Maria é irmã da Helena e as duas são filhas de uma professora, da professora Patrícia. Dizendo esses nomes, eu quero dizer para vocês, o mundo é nosso, mulheres, o mundo é nosso. Nunca, como agora, a gente consegue mostrar no trabalho e nas mais diversas funções que a gente desempenha a qualidade do nosso trabalho e a nossa capacidade, né, Ademar? Só que eu continuo pensando assim, ó, que é uma construção que tem que ser feita lado a lado. Para isso, nós temos que exterminar algumas coisas. Temos que exterminar o machismo e temos que exterminar o desejo de que o mundo venha a ser como alguns querem que venha a ser, né? Mandado por poucos e obedecidos por todos de boca muito bem fechada. Graças a Deus, estamos na democracia. Graças a Deus, temos o poder de fala. Graças a Deus, desculpem eu sempre usar o nome dele, porque não importa que nome você dê para ele, eu sempre dizia isso na aula, não importa se ele é Jeová, não importa se ele é o supremo arquiteto do universo, não importa como se chama ele. Essa força maior que nós, que está entre a energia física e o humano, que é essa questão da espiritualidade, isso tudo tem que servir para nos ajudar a nos tornarmos cada vez mais igual. E para que a gente possa ser igual, é preciso que desapareça a ignorância. Só se deixa de ser ignorante quando se é capaz de ver os dois lados, fazer a própria análise e a própria escolha. E olha que não é tarefa fácil, Ademar.
Não é tarefa fácil, não é. Professora Ilse, muito obrigado pela sua presença em nosso programa.
Ah, eu é que agradeço, Ademar. As pessoas sabem, a gente gosta de falar, né? E foi sempre assim.
Que bom.
Porque eu penso que professor tem que dizer. Professor tem obrigação de dizer e professor tem obrigação de saber o que dizer. Então não dá para, se é da educação física, só estudar a educação física. Nós somos humanos, nós temos que saber filosofia, sociologia, a questão da religiosidade, a questão do entendimento do que seja o contábil e, acima de tudo, o entendimento do que seja amor e partilha.